Leão da Sarradinha, Pintado e Banda, Daniele Oliveira, Marlon Tales e convidados. Prega Rocha, do Cozidinho, um espetáculo de música, alegria e grandes encontros. 25 de abril, a partir das 20 horas, no Cozidinho, Avenida Radial B, em frente ao App Vida.
Vai ser uma delícia.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Programa Contato Direto.
Olá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 8 minutos, 8 e 8. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui a Maria Nicole e daqui a pouquinho a gente vai também sortear aqui os pares de ingressos para o Circo Portugal Internacional, que está instalado em Camaçari, com sessões a partir das 20 horas, né? Tem também 17h30 aos sábados e domingo, e hoje, amanhã, hoje tem às 20 horas. Então a gente vai sortear alguns pares de ingressos, mas eu quero adiantar que a nossa ouvinte já ganhou aqui também, aqui, viu? A gente já sorteou aqui um par de ingressos, Maria Nicole.
Outros pares. Vamos nos encontrar lá, ó, fazer fileirinha.
Eu tava brincando aqui no estúdio, ela falando, gente, eu sei que é muito bom, tá muito bom, eu quero ingresso, vou participar do sorteio. Então, já participou do sorteio, já ganhou, gente.
Vim na Líder FM, a moral, ó, seu sarrafo fica lá em cima.
Vou lá. Então, minha amiga Nicole, vamos falar um pouquinho do momento marcante, né? Qual foi o momento mais especial da sua carreira até agora?
Rapaz, rapaz, eu tive muitos momentos marcantes, eu não consigo declarar em um, sabe? Eu lembro muito do meu primeiro show grande, por exemplo, né? O primeiro show que eu fiz em palco grande, que eu dividi o palco com Tyrone, Léo Santana e tudo mais. E eu tive um grande apoio de Tyrone, que era um cantor que eu... Sempre foi um cantor que eu sou apaixonada, um artista que eu amava como cantor. E depois que eu conheci como pessoa, que ele deu todo apoio, era meu primeiro show. Ele deixou usar os equipamentos dele, que isso é muito difícil, né? Um artista grande, permitir isso, que você use as coisas dele no palco. E ele sempre me abraçou, a equipe dele. Ele me abraçou, depois me recebeu no palco. Então, esse momento foi muito marcante pra mim, porque eu precisava desse apoio de início de carreira e ser apoiada por um artista que era muito maior, é muito maior que eu, no sentido, né, de música, de experiência, fama, de tudo, da fama. E era, já até era um artista que eu amava, né? E era um artista que eu amava, que eu amo, que eu vou no show e fico lá fanzete de carteirinha. Foi incrível. Então, assim, esse apoio de Tyrone, ter dividido o primeiro palco grande com ele, foi muito marcante na minha vida. É, meus lançamentos, por exemplo, teve meu lançamento Garçom, que é uma música autoral minha, né, escrita por mim. Foi um divisor de águas na minha vida, a partir desse show, dessa música, que eu comecei a fazer shows grandes, show em outras cidades, né, que eu passei na SBT, na época, meu clipe, na TV Aratu, e aí eu fiquei muito conhecida. Então foi algo que marcou muito a minha carreira, porque foi uma música que eu fiz, que eu escrevi, que eu lancei, e que dividiu águas na minha vida, né, foi um divisor de águas na minha vida. Então foi outro momento marcante, e eu acredito que também essa fase lá no início da carreira, que foi fazendo máscara pra conseguir gravar EP e tudo mais, esse percurso que foi um momento de pandemia, dificuldades, e você conseguir se reinventar e você conseguir mostrar que esse é meu lugar e eu vou fazer acontecer independente das dificuldades, é algo que fica muito marcado em mim. Porque às vezes a gente acha que marcante é só quando você alcança o topo, né? O sucesso, quando algo dá muito certo. Mas eu acho que essa construção do processo também é algo marcante, que fica pra sempre, te dá coragem pra você continuar.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 11 minutos. Quer fazer mais alguma pergunta pra gente finalizar, Bill? Fica à vontade.
Eu vou pegar esse gancho agora dessa sua pergunta. Ia perguntar a Nicole assim, olha, existe alguma música que você gravou que tem alguma história especial ali por trás, que foi marcante?
Eu tenho as minhas composições, eu tenho muita música que foi, que tem histórias. Quando eu vou montar o repertório, eu gosto de escolher músicas que eu gosto. Óbvio que a gente tem que ter marketing, estratégia por trás de escolher o que está acontecendo no mercado, mas eu gosto que tenha muito a minha identidade. Nas minhas composições, eu tenho Véu e Grinalda, que é uma música que fala assim: eu vi você chegar, mas era com outra no altar. Tava lindo como imaginei, mas era com outra que ia casar. Essa música é composição minha, e eu me inspirei na história de uma prima.
É pra chorar, né? O negócio aí.
E eu me inspirei.
Imagine, faça a cena aí agora, você, minha amiga, que tá ouvindo aí.
Gente, é surreal. E fala tudo, assim, conta a história. Véu e Grinalda, você de terno branco, velas no altar e aliança chegando, mas não era eu. Então, assim, conta realmente de uma pessoa que viu outra casar, a sua pessoa casar com outra. E eu me inspirei na história da minha prima, que ela era de uma cidade, veio embora pra cá, depois voltou, namorava à distância, só ela namorava sozinha. Quando ela voltou, o cara tava casando com outra. Então, tem essas histórias, e tem músicas também que eu escolhi no meu repertório que não foi escrita por mim, mas era fases da minha vida. Tipo, tem Paraquedas, que foi numa fase que eu tava apaixonada, uma paixão platônica. Aí eu escolhi Paraquedas. E aí tem Dedicatória na música, me arrependo até hoje. Mas a vida é assim, né? De fases. Então eu tenho essas músicas que tem momentos especiais na vida, assim. Eu acho que é importante. Você gosta de ouvir depois e relembrar.
Beleza. Pra finalizar, sonhos e metas. Sonhos onde e metas. Você quer chegar com a sua música? Quais são os seus maiores sonhos na carreira?
Rapaz, eu sonho grande, viu? Mas eu acredito que o melhor que sonho é ter meta, porque a gente trabalha pra alcançar muitas coisas. Às vezes sonho parece que é ilusório. Eu tenho muitas metas traçadas na minha vida hoje. Por exemplo, eu quero ser artista top 1 Brasil Spotify, em algum momento da minha vida, com a composição minha. Então, eu acredito que hoje minha maior meta, eu acho que não é nem, eu não posso falar que é um sonho, é uma meta, porque eu trabalho todos os dias pra isso, é colocar uma música minha como top 1 plataformas digitais no Brasil. Porque eu acredito que a partir dessa meta, de alcançar essa meta, você realiza sonhos, né? Você alcança essa meta, você realiza sonhos de fazer shows maiores, de ter muitos fãs, de fazer feat com artistas grandes. Então, eu trabalho pra essa meta, pra eu alcançar meus outros sonhos.
E os fãs, falando em fãs, como é que estão? Porque Priscila aqui é fã número 1, viu?
Ela é fã número 1. Esses dias ela ligou pra minha mãe, aí minha mãe, vou falar com Nicole. Quando minha mãe voltou, falou, parecendo minha voz, ela: oi, meu amor. Aí minha mãe: não é Nicole, não, é Ana. Ela: ah, tá. Ela, porque é muito amor envolvido na nossa relação. Beijo, Pri. Meus fãs, eu não tenho o que falar, de verdade. São pessoas que muitos, às vezes, se tornam amigos, de fato, porque você vem um show, depois vem outro show, aí a pessoa tem foto antiga de 1900 e bola com você. Tem coisas antigas que você faz no show. Então, assim, meus fãs são leais, fiéis. Me acompanham ali no Instagram. Se eu dou uma sumidinha por estar cansada, por não estar muito bem, que acontece, né? Eles me mandam mensagem: e aí, não vai aparecer não? É minha filha, tá fazendo o quê? Então, eu amo os meus fãs. Acredito que, primeiramente, a Deus, segundamente, a minha família, a minha minha mãe e depois a eles, por eu continuar até hoje nunca parar.
Boa, 8h15, 8 horas 15 minutos. Pra finalizar, vamos mais de música, Livinho?
Mais música.
Vamos lá, pra gente finalizar e agradecer, Maria Nicole, obrigado.
Muito obrigada.
E venha mais vezes, viu? Sinta-se à vontade, quando precisam de chamar, pode vir.
Tem como vou deixar você aí, ou então, sem limites pra sonhar? Sem limites pra sonhar.
Bora, Devinho.
Essa é top aí de... Essa é marcante. Essa é marcante. Essa aqui é pra gente ativar o clima de sexto.
Há uma chance da gente se encontrar. Oh, ah, há uma ponte pra nós dois em algum lugar.
Então já clica aí, sextou, vai curtir com a família, com os amigos. Clica no Boteco da Bonequinha, tá em todas as plataformas digitais, vai acompanhar. Também tá chegando São João.
Isso.
Vou soltar minha agenda lá no meu arroba, marianicole_. Então me acompanha no Instagram que eu vou estar soltando. A gente vai pra cidades incríveis nesse São João. Estaremos aqui em Camaçari também, com certeza. Então me acompanha lá, arroba marianicole_, pra nos acompanhar. Que a gente tem agenda aí já até setembro, viu? A galera de vaquejada e tudo mais, a gente tá chegando. Então acompanha a gente lá, que vai vir um repertório muito massa agora, especial de São João. A gente vai lançar um bloco aí de forró romântico. Já tô soltando aqui de primeira mão na Líder FM, então acompanha a gente que vai estar incrível.
Que bom, viu? Vamos lá, meus amigos, 8 horas e 17 minutos, aqui foi Maria Nicole aos microfones da Rádio Líder FM, TV Baiana, canal 6.1, HD Digital, a TV de todos os baianos. Nós vamos a um breve apoio cultural, já voltamos com o programa Contato Direto e também com a jornalista e publicitária Késia Lucena, vai estar aqui com a gente também, Política na Veia, Jornal Camaçari, a imprensa de Camaçari falando em voz alta, pra todo mundo ouvir, Priscila. Voltamos já. Trabalho, pessoal, aqui no chat.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Chegou a hora de Camaçari cantar com a gente. Brega Rocha, Brega do, Rocha Cozidinho. Do Cozidinho. Essa vai ser top.
Simplesmente ardente paixão.
É sábado, 25 de abril, a partir das 20 horas, no Cozidinho. Avenida Radial B, em frente ao App Vida, com Ardente, ardente Paixão.
Só pensa em um lado bom.
Mando Santos.
Passe beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura.
E mais, o gordinho da Sarradinha, Pintado e Banda, Daniele Oliveira, Marlon Tales e convidados. Prega Rocha, do Cozidinho, o espetáculo de música, alegria e grandes encontros. 25 de abril, a partir das 20 horas, no Cozidinho, Avenida Radial B, em frente ao App Vida.
Vai ser uma delícia.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas, sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça o seu pedido de isenção de 13 a 24 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na Rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas 24 minutos, 8h24. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Eli Samuel, mandou aqui: Mário, quero participar desse sorteio, já está participando. Mandar um abraço também aqui para minha amiga Ana Cleide da Gleba B. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Ela mandou aqui: eu estou aqui ligada, Nicole arrasa. Um abraço, minha querida Ana Cleide, aqui também com a gente, meu amigo Romilson Holmes. Mário Augusto, note aí, essa cantora camaçariense Maria Nicole vai estourar em todo o Brasil, bonita, com sua voz linda e carismática. Um abraço, meu amigo Romilson Holmes, lá em Arembepe. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui também com a gente, nosso amigo, cadê aqui? Giló, Adenilton Giló, mandou aqui, bom dia, quero denunciar a falta de professores na rede de Camaçari, como nossas crianças e adolescentes vão conquistar espaço na sociedade escolarizada sem educação de qualidade. Cadê a convocação dos professores aprovados no último concurso? Cadê o compromisso com a educação? Tá aí perguntando o nosso amigo Giló, um abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Aqui nosso amigo Rosalvo mandou aqui, eu quero ganhar esses ingressos para cortar, né? Mandou aqui, ele disse cortar, mas deve ser para com a esposa, né? Ele mandou aqui também, disse que o áudio está atrasado, estou assistindo pela TV. Se eu ouvir pela TV, pelo rádio, não dá, viu? Ou um ou outro, porque aqui a gente tem sistema de transmissão e vai estar realmente nessa complicação aí. Aqui também final do telefone, final 9. Mário, bom dia. Árvore da Avenida Industrial e da Rua dos Condomínios, próximo aos atacadões aí, ou atacadão, né? Estão precisando de poda, pois está invadindo a área dos pedestres e, em outros casos, tocando nos fios elétricos. Está aí também a reclamação do nosso amigo ouvinte. Iraci do Mangueiral, bom dia. E gostaria de ganhar ingressos, moro no Mangueiral. Tá concorrendo também aqui com a gente. Um abraço, meu amigo Silvio do Parque Verde. Mandou aqui as fotos da limpeza lá no Parque Verde. Muito obrigado também pelo carinho, pela audiência aqui no nosso contato direto. Nosso contato direto com a informação. Cleide Conceição mandou aqui. Quero ganhar o par de ingressos para o circo. Tá valendo também. Edilane Jesus também aqui participando do sorteio do... os ingressos do Circo Internacional Portugal. Mas vamos deixar de conversa fiada, né? Porque aqui hoje o couro vai comer, viu? Tô sabendo aqui que Joe e Kézia, que vamos falar tudo um pouco mais. Muitos assuntos aqui na cidade de Camaçari. Kézia, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Fala, Mário. Bom dia. Bom dia, Joe, do Jornal Camaçari. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Líder. E um bom dia especial, claro, para você que nos acompanha na Rádio Líder, nas redes sociais e também no YouTube. Prazer estar aqui, Mário.
Beleza. Kézia, o que você traz hoje de novidade aqui, de informação para o nosso programa Contato Direto?
Mário, para começar, eu gostaria de falar sobre uma matéria que repercutiu bastante ontem no Política na Veia, que foi a viagem que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, fez a Ilhéus em um jatinho de mais de 20 milhões de reais. E aí, Mário, fica aquela pulguinha atrás da orelha... Porque, depois daquele escândalo, né, de ACM Neto envolvido aí com o Banco Mais, a gente fica desconfiada, né? Afinal de contas, até hoje, o ex-prefeito de Salvador não conseguiu convencer os baianos sobre essa consultoria que ele prestou ao Banco Mais. Que consultoria foi essa, Neto? Porque assim, Mário...
Esse avião, será que é de Vorcaro ainda? Porque
é sobre isso Nicolas que eu tô querendo dizer.
Nesse avião, um bocadinho andou nesse avião de Vorcaro, e o ACM Neto agora realmente... subindo e descendo de avião de 20 milhões, mas ele tem 3.600 do Grupo Reag, né, com o Banco Master. E lembrando que o Grupo Reag e o Banco Master, principalmente a consultoria, o Reag, a empresa Reag, ela está sendo investigada pela questão de lavar dinheiro com o crime organizado. E esse dinheiro que Neto recebeu, se foi dinheiro, se foi prestação de serviço ou não, foi um dinheiro, né, oriundo, segundo a Polícia Federal, do tráfico de drogas.
Nossa!
Porque o Reag, que é a empresa que pagou, né? Era a consultoria ligada ao Banco Master, que pagou a Seminep pela consultoria, investigada por associação ao crime organizado, ao Comando Vermelho, ao primeiro Comando Vermelho. Ou seja, o primeiro comando da capital é o Comando Vermelho. Então, assim, se você pegar, olhar esse PowerPoint que nós podemos fazer aqui, você vai ver a Reag envolvida com o crime organizado, segundo a Polícia Federal. E o Neto recebendo dinheiro dessa empresa. Então o dinheiro certamente está sendo manchado, ou o dinheiro é manchado de sangue. Independentemente se o Neto prestou ou não o serviço, foi verdadeiro ou não, ele pegou dinheiro oriundo, né, de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Ou seja, está fomentando essa violência que ele tanto diz combater aqui na Bahia.
E Mário, ele falou, tentou se explicar e na verdade acabou não dizendo nada, porque... o povo baiano precisa entender melhor sobre essa consultoria. Quem são os outros clientes de ACM Neto, sabe? O que justifica cobrar quase 4 milhões de reais em uma consultoria ao Banco Master? O que ele ensinou para a equipe do Banco Master? Ensinou o quê?
Como... E quebrou?
Que quebrou?
Que quebrou.
Mas assim, a gente nem sabia que como a Semi Neto era empresário, muito menos especialista em
porque
finanças.
Porque a área dele... Neto, na verdade, Neto tem uma particularidade muito bacana, né? Neto é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, nunca deu um prego da Barra de Sabão, né? Nem na advocacia, nem nada. Né? Aí Neto agora abre consultoria, só tem essa empresa, serviço para essa empresa. É um cara que é bem suspeito, né?
Exatamente, Mário. E uma coisa que chama muita atenção é o formato de empresas, né? Porque quando você passa para uma empresa, por exemplo, como consultoria, prestação de consultoria, você usa o que? O intelecto, digamos assim, né? Você é isento não, você paga um valor de imposto de renda muito pequeno, o que mostra que esse 3,6 milhões foi praticamente integral para o bolso dele. E um outro fato que também chama muita atenção nesse período é o tempo que essa empresa tinha de abertura, o que remete a que essa empresa foi aberta apenas para receber esse valor. Né? Então chama a atenção de uma maneira extremamente negativa, né? Porque a gente não pode ver um político, principalmente baiano, que é da nossa região, ver sambando, né, digamos assim, na nossa cara com esses tipos de práticas ali, aparentemente associadas a práticas criminosas, como você falou muito bem aqui, da investigação que a empresa está passando, está sofrendo. Inicialmente foi pego ali pelo COAF, né? Aquela transação que faz
financeiro, né?
Isso, que faz a análise das transações nacionais aí que estão acima do normal, que está tipo assim, uma transação que
chama, atípica.
Atípica, né? Que chamou a atenção. Ó, tem alguma irregularidade aí, alguma coisa está errada. Né? Esse mesmo COAF que o governo de Bolsonaro queria dar ali uma segurada, né? Para que não pegasse algumas transações quando apareceu algumas, como é que diz? Algumas coisas associadas ao governo dele, aos filhos e aquela coisa toda. E aí esse COAF agora cumpre com o seu dever, apresenta aí uma novidade que não é muito boa para a ACM Neto e, como o Kézia mesmo falou, agora aparece com um avião de 20 milhões.
Mas não é dele.
Recém...
Será que é dele?
Recém saiu, né? Assim, a gente viu uma matéria há pouco tempo falando sobre essa ligação do Vocaro com o avião, né, e a Semi Neto. Agora a gente vê a Semi Neto num avião de 20 milhões. Me parece que ele abandonou um pouco essa ideia de parecer da elite, né? Porque anteriormente ele queria parecer negro, né? Tomou um bronze, né, que era da favela, que ia visitar os bairros periféricos de Salvador e se identificava com a população que ele encontrava ali. Aparentemente ele abandonou isso. A escolha da chapa, você já viu que te abandonou, não tem essa coisa mais. Ah, mulher, negro, não, já fez uma chapa ali já, mas de cara elitizada, abandonou isso e parte para cima aí de uma maneira que a gente que nos causa estranheza.
E lembrando também, para finalizar aqui, Kézia, a questão do ACM Neto, ter um amigo, né? E que eu digo que atira colo, ele não também pegou essa amizade, não sei porquê, com esse rapaz, o Rei do Lixo, né, que é investigado na Operação Overclean. Esse rapaz recebeu 1,4 milhões do Banco Master. Né, o cara também investigado, né, por crimes aqui na Bahia, ligado extremamente a Semi Neto, né, fiador de campanha, ali muito próximo, e também recebeu esse montante de R$1.400.000 do grupo do Banco Master. Então, assim, quando você pega esse grupo que foi alimentado pelo Banco Master aqui na Bahia, principalmente o grupo ligado a Semi Neto, a gente observa que a comprovação dos serviços, né, fica cada vez mais distante. Porque Neto, a gente sabe, você conhece muito bem, tanto quanto eu, que Neto, qualquer coisinha, ele pega um celular e grava um vídeo. Né? Ele se comove muito com as dores Dona Maria, que perdeu os filhos. Ele se comove muito quando a ponte de Salvador Itaparica não sai. Ele se incomoda muito quando tem realmente uma tragédia na Bahia. Mas ele não saiu para explicar essa questão dessa consultoria. Não tem uma prova, não tem um dia, não tem um auditório, não tem documento, não tem nada. Só foi mesmo o dinheiro da conta dele, uma empresa que abriu em um período, né? Suspeito, logo depois da derrota para o Jerônimo, e aí fechou esse serviço e acabou. Não faz mais nada. Como se fosse um consolo político, né, para a derrota que ele teve aqui na Bahia. Então, assim, É muita coisa que tem que ser investigada ainda. A Polícia Federal tem muito trabalho a se fazer e vai pegar muita gente, viu?
Mário, inclusive, a Semi Neto está tão enrolado em supostos casos de corrupção que ele foi convidado a participar, a dar esclarecimento na CPI do crime organizado.
Foi blindado.
Foi blindado. Dias depois isso apareceu...
Foi o acordo de Flávio Bolsonaro.
É isso que eu ia falar. Ele conseguiu enrolar Flávio Bolsonaro, porque ele foi, conversou com Flávio Bolsonaro, espalhou na mídia que poderia apoiá-lo para presidente, logo em seguida foi liberado e depois declarou apoio a Caiado. Deu um golpe aí em Flávio Bolsonaro, a CM Neto.
Isso, bem lembrado, que essa tá com a memória boa, viu? Realmente, a gente fica assim. Se a gente for falar aqui, a gente vai ver as manobras, vai passar para você tudo o que acontece. Realmente, o Flávio, o Neto, ele ensaiou, né? Essa questão de apoiar o Flávio, ele disse que tem a possibilidade, João Roma se alegrou, aquela coisa toda, né? Porque tem, o João Roma é realmente o bolsonarista convicto aqui na Bahia, ninguém pode negar isso. O Neto é um em cima do muro, é um bolsonarista disfarçado, porque quando você diz assim, olha, eu vou lutar com quem quer que seja para tirar Lula. Então é o radicalismo bolsonarismo. Ele está extremamente enraizado no bolsonarismo. Porque se você pegar, e aí, goste de mim ou não, eu tenho dito sempre isso aqui, você pegar os 4 anos de Bolsonaro, pode colocar pandemia, dificuldade, falta de experiência, mas quando você olha a questão do Estado, a figura de presidente, a liturgia do cargo, Bolsonaro não seguiu. Ele não seguiu a liturgia do cargo. E você acredita que o filho dele vai seguir? Aí você diz assim, poxa, o Brasil está com muitas coisas ainda caminhando, tem que caminhar para o lado bom. A gente tem aí os juros altos, a gente tem produtos, alimentos tão caríssimos, a gente tem certa dificuldade no Brasil. Mas a gente não pode negar que temos um presidente que trabalha o tempo inteiro pensando em resolver os problemas. Guerra no Oriente. A gente tem alguma coisa a ver com a guerra? Não. Mas o reflexo nós sofremos. Combustíveis altos. O presidente Lula vai lá para cima, né? O PIS/COFINS vai lá tentando reduzir, conversa com os governadores. Você tem a questão das pessoas na inadimplência, né? As pessoas endividadas. E principalmente com esses jogos, essas bets, esse negócio aí, viu? É a maior causa de endividamento da população brasileira. O presidente vai lá, lança de novo, o desenrola, quer mudar as questões, quer endurecer as regras. Ou seja, é um presidente que usa o cargo de fato de presidente para tentar amenizar as dores do povo brasileiro. Porque é um conjunto de ações. É o legislativo, né? É o próprio executivo, é o judiciário. O Brasil não é só o executivo. Precisa de ações concretas de toda a sociedade. Aí você tem um presidente que 4 anos de Bolsonaro, velho, era uma piada. Era uma piada. O Brasil virou chacota. Voltamos ao mapa da fome. Ficamos isolados na América, aqui na América do Sul. Isolamos no mundo como um todo, porque os países não queriam conversar. Perdemos uma gigante, uma fábrica gigantesca que foi a Ford. Foi culpa do Bolsonaro, não estou dizendo que foi a culpa dele. Mas não dialogou, não conversou, não tentou trazer outra fábrica para o lugar. Então, assim, eu entendo que a população ela tem que olhar o que pode acontecer no Brasil nos próximos anos. O que está acontecendo agora e o que já aconteceu. Nos últimos anos, nós perdemos muito. Perdemos no direito trabalhista, perdemos na aposentadoria e tudo com essa direita, extrema direita, que diz que está tentando melhorar a vida do cidadão. Aí agora nós temos uma discussão, Kézia, me perdoe aqui eu mudar de assunto, né? Entrar em outro assunto, mas nesse mesmo contexto, da escala 6x1. O que é que estão vendendo para o pobre? O preto pobre da periferia, olha, vai gerar desemprego, vai acabar com sua vida, vai destruir você. Vendendo isso, aí o cara chega, né? Aí o grilo começa a defender inseticida. Olha, inseticida é bom pra gente aqui na floresta, viu, gente? Porque colocaram na cabeça do grilo que inseticida é bom pra ele. É o que estão fazendo com a gente. Porque lembra, gente, há uns anos atrás, quando se propôs neste país pagar o 13º salário? Vai quebrar o país! A empresa vai fechar! Tá aí o Brasil, quantos anos já temos o 13º salário? Então quando a gente observa as coisas, gente, e aí as manobras que é feita, até quem diz que tá defendendo é mentira, porque não vai pra cima como deveria, Kézia, e é esse grupo, porque liderado aqui na Bahia por ACM Neto. Porque Paulo Aze, que é o relator que fez ali, que o próprio PL, o próprio União Brasil, disse que os caras, olha, vamos aprovar, vamos passar, mas vamos dificultar o máximo possível. Isso foi dito por Valdemar Costa Neto. Então, Se a gente não entender que o Brasil precisa, a gente olhar esses recortes do que aconteceu com a gente, principalmente a população menos favorecida, aí, meu amigo, o grilo votando inseticida.
Inclusive, Mário, nessa semana aí, o senador Ângelo Coronel fez uma fala em que ele defende, né, a escala 6x1, e ele, depois que ele falou que era a favor, ele disse que essa escala aí, a nova escala que foi aprovada, vai causar muito desemprego e tal. Depois dessa fala dele, teve uma repercussão super negativa, ele voltou atrás, disse que não foi isso que ele quis dizer, que a fala dele foi deturpada, enfim.
E se você observar, acontece essa situação de mudança, né? Você quer dizer, não vou deixar acontecer aqui. Se passar, vai passar com muita dificuldade. Parece que é uma orientação do partido na horizontal, né? Porque você vê isso acontecendo no Senado, na Câmara Federal, mas você vê em Camaçari também na Câmara. Quando você vê um vereador dizer ali, pô, para passar as coisas aqui vai ter que sentar comigo, o negócio não vai ser fácil não. É a mesma prática, e a gente viu essa disputa aqui dentro, né, dentro da Câmara de Camaçari, onde diversas pautas dos professores agora recentemente, a dificuldade que foi para aprovar um reajuste, gente, reajuste de salário de professor. Né? Então, assim, hoje eu puxo um pouquinho para Camaçari essa questão da LACEN que você citou agora, porque a gente tem que relembrar, porque uma coisa interliga a outra. Você fala de ACM Neto, mas eu puxo também um pouco para... Já começa ali por Manuel Jorge Curvelo, que a LACEN já foi investigada. Começou em Camaçari, na Câmara, pelo controle de pragas na Câmara. Aí você vem depois em 2024, investigado com um contrato de 7,4 milhões para o manejo de pombos em Camaçari com a Prefeitura.
O rei do lixo.
Que é o rei do lixo. Uma coisa liga a outra, não tem para onde correr. E agora, mais recentemente, a gente vê uma situação um pouco mais agravante, que é a situação de Ilhéus, em que aquele vereador, né, que fez aquela denúncia sobre aquele contrato...
União Brasil.
Do União Brasil, e o prefeito de Ilhéus também é do União Brasil. Né? Então, assim, que tem uma ligação muito forte, inclusive, com o ex-prefeito de Camaçari. Então, e uma forte presença. Padrinho político. Então, você chega para a cidade de Ilhéus, você vê um contrato de uma empresa de Camaçari, que tinha um contrato dentro de Camaçari também, com indícios de superfaturamento. Esse vereador fez essa denúncia e o TCM acolheu essa denúncia e deve ser julgado. Eu, seriamente, espero que todas essas ligações que estão aí para mim na cara do Ministério Público, na cara do TCM, elas possam ser julgadas e que chegue uma resposta para a população o mais rápido possível.
Rapaz, é o que eu tô dizendo, né? O PowerPoint tá virando aí, né? Porque quando a gente coloca aí Rei do Lixo, REAG, ACM Neto, Elinal, Jorge Curvelo, tirada de pombo, lá o controle de praga na Câmara, menino, haja, como é que chama? Sabedoria para você colocar na ordem, né, Kézia? Esse PowerPoint para explicar a população de Camaçari porque esses homens estão com tanto dinheiro, viu? Mas vamos lá. 8 horas 43 minutos, 8h43. Ô, Kézia e Joey, maioria da população aprova calçadão no centro de Camaçari e rejeita retornar aí o retorno de veículos. Aponta pesquisa. Não sei se você viu essa matéria, importante discussão, né? O governo está conversando com os comerciantes, ouviu a população para entender se vai continuar ou não aquele calçadão ali, ou seja, aquele tipo shopping a céu aberto, né? São diversas lojas, né? E aquele calçadão onde você tem aqueles bancos, você senta, tem a questão da arborização, tudo mais, ou seja, é um shopping a céu aberto.
Então, Mário, vai fazer um ano que teve já essa mudança no calçadão de Camaçari. Se você voltar, fechar os olhos, você que está nos ouvindo, e tentar lembrar como era aquela avenida Getúlio Vargas, aquela avenida Santa Bernadette, se você fechar os olhos e lembrar com a questão de ordenamento e como era até você dividir a calçada para passar entre lojas, você vai ver que a mudança de fato foi muito grande. Né? E recentemente houve ali um pensamento ali por parte dos comerciantes de que as baixas nas vendas, né, era em detrimento do fechamento desse local, que estava apenas para a circulação de pedestres, né? E esse fechamento do local para que os veículos não transitassem mais por essas ruas. Então, tendo essas baixas nas vendas, a maioria ali dos comerciantes começaram a atribuir essa dificuldade né, o fechamento do calçadão. Dentro dessa linha, houve um diálogo inicialmente com a Prefeitura Municipal de Camaçari, né, sobre o que é que poderia ser feito, né, sobre o calçadão. Chegou a reabrir por algum período ali em forma de experiência. Não houve uma mudança significativa. A situação continuou basicamente a mesma. E a Prefeitura de Camaçari, através ali da Analítica Pesquisas, proferiu uma pesquisa para tentar saber da população o que é que ele achava do fechamento ou não, a abertura daquela avenida ali, daquelas avenidas que estão preparadas ali apenas para os pedestres, que voltou apenas a circulação de pedestres. Dentro da pesquisa, 74% da população ela se mostrou a favor, né, do calçadão e de que os veículos eles não transitassem por aquela localidade, por aquela região, né, que ele apenas ficasse restrito ao tráfego de pessoas. E dentro ainda dessa pesquisa, que é uma coisa, um fato interessante, porque a maioria, por exemplo, os comerciantes falavam muito sobre a dificuldade de o cliente talvez estacionar, porque ficar ali na frente da loja, a facilidade, essa coisa toda, né? A maioria da população, cerca de 56%, ela declarou que ela vai ao centro através de transporte público ou através do Uber, né, que é o transporte por aplicativo, o que quebrou até um pouco essa narrativa. Assim, me permitam prosseguir aqui com uma análise que eu fiz, assim, baseado, por exemplo, com o fechamento recentemente das agências bancárias em Camaçari, porque há uma mudança no comportamento do consumidor. Se você parar para perceber, com a chegada aí do e-commerce, das vendas pela internet, né, com toda essa invasão massiva do Mercado Livre, vende até alimentos hoje, se você quiser. E você vê que o supermercado tem lojas lá. É, você vê que mudou totalmente esse comportamento. Você vê uma mudança no consumidor. Então, eu não acredito que a falta de estacionamento na frente das lojas, né, traria ali uma dificuldade dos comerciantes, dos comércios terem clientes. Então, assim, você viu, por exemplo, o Itaú recentemente fechou a agência em Camaçari. Anteriormente, alguns dois, três anos atrás, o Bradesco, o antigo Panebão, lá, aquele classicão ali, uma estrutura enorme, né? Fechou. Por quê? Banco digital, mudança no comportamento do consumidor. Hoje as pessoas resolvem comprar mais por aplicativos, resolver as coisas pela internet, e é a mudança que a gente vai ter que encarar. É só isso e fim? Não. A gente precisa pensar, de fato, de alternativas, promoções, questões que sejam atrativas ao consumidor para que possa competir de alguma maneira.
Melhorar o acolhimento,
melhorar,
né, o atendimento à população, porque se a gente tem uma crítica aqui muito forte do comércio de Camaçari, que é a questão do atendimento, né, que as pessoas chegam lá na loja, o pessoal, você está olhando, não compra, a pessoa vira a cara para você, às vezes você vai até fazer outra coisa e retornar depois, tem que estar se explicando, aquela questão de também, olha, vem comprar isso, chama aquela coisa que já acabou, né, nas grandes feiras, e está chamando, venha, tá aqui pegando, ou seja, tudo isso tem que mudar, tem que ser um novo formato agora para competir com as grandes, né, você falou aí do Mercado Livre, que tem supermercado hoje, de fato mesmo, tá vendendo tudo.
Eu recebi uma encomenda agora 10h30 da noite de domingo, isso é surreal.
Surreal.
Agora, Joy falou um dado importante aí pra gente sobre a maior parte das pessoas que fazem compras no centro, elas vão de Uber ou de transporte público. Mas para aquelas pessoas, Mário, que realmente tem carro e tem dificuldade em estacionar no centro, eu acredito que o poder público poderia olhar isso com mais carinho, com mais atenção. Hoje a gente tem estruturas públicas em Camaçari, a exemplo do antigo camelódromo, a exemplo do saque, que podem sim ser utilizados como, sei lá, serem construídos ali estacionamentos, né? Para que a população de Camaçari tenha uma alternativa para poder sim estacionar os seus carros. Porque, quer ou não, é um pouco complicado sim estacionar em Camaçari.
Inclusive tem a discussão da implantação da Zona Azul, né? Que é um projeto de urbanização e também de facilidade para poder realmente tirar o fluxo de veículos, porque além de abrir vagas de estacionamentos públicos e também privados, porque eu acho que é um mercado também, né, que tem condições hoje de investir nessa área, vai ganhar dinheiro aqui em Camaçari, que você vai para a Feira de Santana, você tem estacionamento privado a cada metro. Você chega, você tem lá, culturalmente, chega em Salvador também hoje, você vê cada garagezinha pequenininha que você entra, tá aquele mundo de espaço e botar seu carro. Então, assim, e tem a Zona Azul que faz o giro, porque eu sempre defendi e vou defender a Zona Azul, porque a gente sabe que o comerciante de Camaçari tinha essa máxima de chegar e colocar o carro ali às 7 horas da manhã, só tirar às 7 horas da noite, né? Verdade. E aí alegava que não tinha espaço de estacionar porque o dele já estava ali, e aí você pegar os funcionários, pegar os colaboradores ali como um todo, você toma um espaço gigantesco. Então acho que a discussão também é essa, de implantação da Zona Azul, criar espaços de estacionamentos, né, para facilitar o fluxo de pessoas, porque a cidade está crescendo e ela cresce de forma até natural, né, pela grandeza que é o município, e se você não preparar para o futuro, se a gente não pensar isso daqui para 10, 15, 20 anos, a gente vai estar atrasado, como estamos hoje, né? Atrasado falando aqui de uma coisa que já era para ter repensado nisso há muito tempo atrás, infelizmente.
Eu tenho um amigo, Mário, que ele costumava dizer quando ele chegava no centro de Camaçari, ele assim, parece que os carros já dormem na vaga, porque nunca cheguei para ter uma vaga para estacionar. Então essa coisa de fato do próprio comerciante deixar o veículo ali na frente do próprio comércio, isso é um fato consumado. Quando chegamos, assim que fechou aquela região ali para poder fazer a experiência, nós ouvimos os comerciantes e os transeuntes ali, as pessoas, e a maioria dos trabalhadores, a reclamação é, poxa, eu deixava a minha moto aqui na frente, agora vou ter que deixar em outro lugar, isso é muito ruim. Então, é muito mais, às vezes, pela comodidade de sair do trabalho e estacionar na frente do que, de fato, receber ali os clientes, né? Para o conforto do cliente. E ontem eu conversava um pouco com o Sidney, a gente falava um pouco sobre essa questão ali, né? Do trânsito. E acho que talvez poderia ser algo para ser revisto pela Prefeitura de Camaçari, pela STT, que controla o trânsito, né, da cidade. Aquela região ali, por exemplo, que você sai da Igreja Matriz, descendo ali aquele Pichincha, né, sentido ali a Colégio
Eixo Urbano, não?
Eixo Urbano, né?
Eixo Urbano,
que eles tiraram a possibilidade de estacionar ali porque abriram a lateral esquerda ali para a linha do trem, né? Então abriu tipo 4, 5 vagas ali, que fez um recuo, mas encerrou todas ali, passando o antigo açougue Pirajá até embaixo, e aquela rua bem larga, ela tem capacidade de abrigar, né, estacionamento. Então você não pode criar lugares de estacionamento encerrando outro.
E outra coisa, tem que ampliar, né?
Exatamente.
O pensamento é só ampliar. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos lá, meu amigo e minha amiga. No Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada, isso mesmo, preparada para cuidar de você com muita atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui, meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados para que você tenha aí uma qualidade de vida cada vez melhor. E atendemos sim, gente, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Isso mesmo, atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos nossos cartões. Porque chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde, com quem mais entende de verdade. Eu falei, meu amigo, minha amiga, Prime Day Hospital, agende agora mesmo pelo telefone 71-4042-3122 ou pelo nosso WhatsApp 71-99940-7448. Eu falei, Prime Day Hospital, no centro de Camaçari, tecnologia, experiência e cuidado completo para seus olhos. Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 54 minutos, 8h54. Ainda tem alguns assuntos aqui que nós vamos discutir no nosso programa Contato Direto, a respeito também, Késia, da STT, que criou aí novas linhas do Conecta Camaçari e também ajustou aí itinerários de ônibus na zona, na Orla e também na zona rural aqui do nosso município.
Ó, Mário, uma iniciativa muito importante, né? Quem mora na zona rural agora consegue ter esse respiro aí com relação ao transporte público. Na gestão passada, eu estive em Tiririca, conversei com a população de Tiririca e vi o sofrimento daquela população na antiga gestão pela falta do transporte público. Então, acerta aí a atual gestão, o prefeito Caetano, em pensar nessas linhas específicas aí para a zona rural do nosso município.
É Tiririca que fica ali no Barra do Pujuca, né? Fica bem distante ali, sim. Ou seja, para você chegar ao fim de linha ali em Tiririca demora bastante. É uma comunidade que tem ali, ainda tem Tiririca, ainda tem o Lodo, né? Depois, né? Tem realmente a zona rural de Camaçari, é gigantesca. Então precisa realmente desse transporte. Agora, Kézia, voltando só um pouquinho aqui, continuando falando do transporte, quando a gente observa, a gente está falando aqui, olha, a gente, a prefeitura de Camaçari colocou transporte em Tiririca, né? Para o povo de Tiririca, ampliou as linhas aqui da sede, da Orla, para poder realmente atender a população, porque não tinha. Eu acho a notícia boa, porque o governo está se propondo a preencher essas lacunas, mas uma vergonha como munícipe, porque nós estamos em 2026, né? Ainda discutindo colocar transporte para uma comunidade que é antiga aqui em Camaçari, que necessita, e que, digo demais, já tinha transporte lá. A negligência e a falta de respeito na gestão de seu Antônio Alinaldo agravou isso em tirar o transporte daquela comunidade, gente. Olha a dificuldade que é para reimplantar, nós não estamos falando ampliar, melhorar, colocar ônibus como agora, com ar-condicionado, com acessibilidade, não. Isso já era para estar funcionando, e a gente já está pensando em outras coisas. E aí a gente olha o retrocesso, agora que estamos avançando de novo, damos um passo para trás gigantesco e tentando dar um para frente agora com o Caetano. De certa forma, nós agradecemos a prefeitura por isso, mas por outro lado, olhamos o que fizemos em escolher uma pessoa que não teve compromisso com o transporte público, outros assuntos, mas o transporte público em especial.
Mário, sente parte do ponto de vista que não tínhamos transporte, é algo, um feito, né? Importante, e a gente vê que o transporte está dando certo. Se a gente lembrar inicialmente que a volta do transporte público, se você pegar os primeiros meses do ano, além de não ter transporte público na gestão do senhor Antônio Alinaldo, os vereadores de sua base começaram a frequentar o transporte público para fazer vídeo que estava vazio. Queria saber por que não faz hoje. Era frequente, tipo, olha, o transporte não dá certo, não, tá tudo vazio aqui, ó. Fazia vídeo por semana. E hoje a gente vê uma notícia que está sendo expandido mais uma vez, né? Que já corrobora até com uma notícia, por exemplo, que lemos agora há pouco, sobre as pessoas utilizando o transporte público para ir ao centro da cidade. Mas não é só o centro da cidade. Então você vê localidades que passaram durante esse tipo de gestão, assim como as outras, esquecidas, mas que são localidades que você, como falou muito bem, já tinha transporte, deixou de ter, e dentro das dificuldades que é difícil implementar a volta do transporte público diante de todos aqueles desafios, com o transporte alternativo, né, com o transporte ligeirinho dentro da cidade, você conseguir com que a empresa se sustente, né, dentro desse sistema, e a gente vê a volta dessa linha. Mas a gente não pode deixar de relembrar o que... de onde foi retirado, né, esse ponto do transporte, onde foi deixado e os desafios que ainda tem, porque ainda acho que ainda falta muito.
Falta muito. E graças a Deus hoje já tem transporte, né, com acessibilidade, ar-condicionado, funcionando. A gente sempre aqui, um outro ouvinte, isso é importante, alerta, né, pela demora de um ônibus, outro, a gente está sempre passando aqui para a STT, porque a gente quer uma regularidade, né, minimizar máximos problemas possíveis para atender bem a população. Porque quando você quer falar de Tiririca, eu lembro aqui de Tiririca, as pessoas têm que ir até Barra do Pujuca ali comprar os seus produtos, né? E você vai, eu utilizo muito a moto eles, quando a moto própria ou por aplicativo, e isso encarece muito o preço, né, dos produtos para eles. E o ônibus não, o ônibus você consegue levar algumas sacolas, eles utilizam muito, né, as caixas, né, para transportar seus produtos. E aí a comunidade bem assistida é importante. O Tiririca, eu tenho certeza que vai agradecer e que vai utilizar muito bem esse transporte, porque é uma necessidade daquela comunidade. A gente sabe aqui que foi tirada de várias comunidades, por exemplo, Coqueiro de Arembepe sofreu muito, falando aqui até perto aqui da gente, Coqueiro de Arembepe ali, Açu da Torre, Açu da Capivara, melhor dizendo, sofreu muito, até hoje não tem ainda o transporte ali, a comunidade sofre, ou passa, atravessa pelo rio ali, o braço do rio Capivara, pelo condomínio Portal de Arembepe, ou vai de aplicativo de Coqueiro de Arembepe até ali a Mesqueira e seguindo para o assunto da capivara. Então, assim, é complicado também ainda, porque tirou as famílias dali de dentro, porque quando você não tem transporte, dificulta a moradia das pessoas, porque quem trabalha aqui na sede já não dá mais para morar lá, né? O aposentado fica mais difícil também, porque ele precisa ir no médico, precisa ir sacar o seu dinheiro. Então, assim, é complicado mesmo, mexeu com a vida da população, foi maus tratos mesmo, infelizmente, está aí, já não é mais prefeito, graças a Deus, e que se a população tiver consciência, não repetir essa dose, porque foi uma dose que nós já sentimos que é muito amarga, beleza? Vamos lá, 9 horas da nossa grande querida Camaçari. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pela TV Baiana. Você que acompanhou até agora, até das 7 até as 9 horas, o nosso programa. Muito obrigado. Nós voltaremos na segunda-feira. Estamos de volta aqui, segunda-feira, a partir das 7 horas, na telinha da TV Baiana. Tá certo, meu? Muito obrigado. E até segunda-feira, se Deus quiser. Pra você que continua pela Rádio Líder FM, vamos juntos até as 9h20, gente. Então daqui a pouquinho nós vamos finalizar nosso bate-papo, um breve apoio cultural e volto já pra continuar aqui com Kézia Lucena e também o Joe Improta. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor.
Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 9h05, 9h05 na nossa grande querida Camaçari. Hoje é sexta-feira, viu? Hoje é sexta-feira, você já disse que trouxe um negócio aí, o que foi que trouxe aí, David?